E aí a gente tem que pensar, poxa, será que a gente mantém então no sistema ou a gente vai ter que evoluir? A gente vai ter que evoluir, né? Porque vai ser dividido em 10, porque basicamente a nossa agricultura depende de muito insumo, de muita energia que vem do petróleo. Depende de máquinas, depende de insumos. E se...
Essa agricultura, digamos, mecanizada, né? A gente está falando
Exatamente.
dela. Mas
Exatamente.
existe uma outra agricultura.
Exatamente. Aí tem várias formas de agricultura, a gente dá nome para elas, mas tem que saber que cada agricultor tem a sua agricultura. E cada ano ele leva essa agricultura de maneira diferente. Então, assim, a gente dá nome, mas é uma coisa que é extremamente diversa. Ela muda o tempo todo, né? Como todos nós, como tudo que acontece nesse mundo
Sim.
evolui, né? Então, acho que tem sistemas que são bem mais de produção de alimentos, por exemplo, que são as formas de agricultura indígena, né? E
Sim.
aí, que se aparentam aquilo que hoje chamamos de agrofloresta, né? Até às vezes a gente vê curso de agrofloresta para indígenas. É, exatamente.
Não precisaria,
Eu não posso entrar no assunto porque teve uma lavagem,
um
uma lavagem.
aculturamento, um aculturamento, né?
Exatamente. E aí, enfim, são questões que eu não conheço o suficiente para poder me posicionar. Mas, no mínimo, eu acho isso paradoxal.
Sim,
Mas,
eu entendo.
se é certo, se está errado, eu prefiro não falar, que eu não conheço o assunto. Mas quando os europeus chegaram no Brasil 500 anos atrás, eles falam que as florestas dali tinham comida a rodo, que você não precisava de nada. E que tinha uma planta que produzia raiz que você podia comer. Quem que é essa planta? Mandioca.
Mandioca, eu ia dizer.
Por tudo. Então, essa que nós temos, que tem floresta primária, que tem floresta natural no Brasil, na verdade isso não existia. As florestas eram jardins florestados. Onde tinha várias espécies, algumas eram alimentares, outras servia para fibra, outra servia para atrair caça, outra servia para questões puramente espirituais. E, enfim, tudo isso, né? Num sistema que hoje a gente não conhece, a gente só sabe que isso existia, a gente não sabe como e a gente não saberia reproduzi-la. E isso muito provavelmente se perdeu, né?
Poxa, São
Aí,
sistemas dos indígenas antigos, então.
exatamente, como todos nós evoluímos, né? E aí, enfim, são sistemas que a gente não encontra mais hoje, mas os escritos dos anos 1500 falam assim: poxa, esse povo não precisa trabalhar para comer, tem comida por tudo. Você levanta a cabeça que tem comida, você pega o braço, se estendendo o braço que você encontra alguma coisa, você cava no solo e você encontra alguma coisa, não precisa trabalhar nesse mundo. Aí, enfim, só que o europeu daquela época tinha o paradigma que, para comer, tinha que trabalhar, tinha que fazer lavoura. Lavoro em italiano significa trabalho, né?
Trabalho, lavoura é a mesma coisa.
Então tinha que trabalhar e trabalhar o solo, né? Trabalhar a área. E aí, enfim, tem essa agricultura indígena que muito provavelmente a gente não vai conseguir recuperá-la. Talvez alguns resquícios ainda tem para pegar. E tem todo o trabalho das pessoas que dos indígenas que tentam manter aquilo que fazem, né, e que a gente tem que valorizar todas as práticas, até aquelas que para a gente não fazem sentido. Então, por exemplo, a agricultura usando fogo está sendo muito mal vista, mas tem muitos casos onde a agricultura com fogo, feito por indígenas ou por ribeirinhos, está sendo muito melhor em termos de eficiência em termos de impacto ecológico de que a maior parte da agricultura que temos, até a agricultura agroecológica, porque tem toda uma cultura que evoluiu para desenvolver uma técnica dessa, né? E aí temos o que hoje está muito na moda, que é a agrofloresta, que é um termo novo para uma prática que é mais de que milenar, né? Ela está sendo revisitada, ela está sendo ressignificada, e eu acho isso ótimo, porque acho que tem que sempre ressignificar as coisas, remodernizá-las, né? Acho que não pode fazer agricultura igual 200 anos atrás, acho que não pode fazer isso. Mas, enfim, tem esse processo. Tem a agricultura agroecológica, né? Tem integrações lavoura-pecuária, por exemplo, onde é misturado produção de gado com uma produção de grãos. E aí tem um extremo que é a monocultura, que todo ano eu vou plantar a mesma coisa aqui, porque a soja que paga mais, então todo ano eu vou plantar soja aqui. Soja em cima de soja. E para fazer uma monocultura de soja, você não vai plantar 300 hectares, 500 hectares, 2 mil hectares na base da mão de obra na mão, né? Você vai mecanizar isso. E aí você usa coisas que simplificam o seu trabalho, que são máquinas. Mas simplificando o seu trabalho, você vai ter que também simplificar o agroecossistema. Então você vai ter uma planta só. Em vez de, por exemplo, numa agrofloresta, você trabalha geralmente com no mínimo 10 espécies, mas você pode facilmente chegar em 100 espécies numa agrofloresta de 1.000 metros quadrados, que é 30 metros por 30 metros, né? Até em 100 metros quadrados, que é 10 por 10, você pode ter umas 50 espécies facilmente. Do outro lado, você tem um modelo onde em centenas de hectares você tem uma única planta que é permitida. As outras são chamadas de ervas daninhas. Que
Eu
basicamente elas
imagino que
são.
era a riqueza toda do solo, ela chega a ser a inimiga, né? E
Exatamente.
o que que acontece com esse solo? Ele vai acabar perdendo toda aquela turma, né? De
Exatamente.
especialidades, de comunidades, toda aquela prosperidade existente para baixo que a gente não vê, ela se torna árida.
Antes, ela vai perder a sua fertilidade. E aí, infelizmente, em ciência do solo, a gente fala fertilidade para falar da quantidade de nutrientes, minerais, que tem no solo. Mas tem a outra parte da fertilidade, que é a fertilidade biológica. O quanto que tem processos biológicos que facilitam, o crescimento da planta, que a gente falou bem no início. E quem trabalha são os micro-organismos de maneira geral. Então, a gente pode falar que o solo está morto? Ele não está morto, mas a sua comunidade microbiana está muito limitada. Então, as várias funções dos solos não vão ser cumpridas. Então, o solo não funciona. A gente fala de solo sem saúde. E aí, o que que acontece? Para uma pessoa que começa a definhar, ficar doente, ela não vai ficar viva se você não fizer nada. Você vai precisar sempre dar injeção para ela. E insumos são basicamente as injeções que a gente dá. Então, já que não
É como
tem.
se fosse uma medicina alopática, né? Tem que ir para o hospital e tomar injeção, é isso? É.
Exatamente. Já que o agroecossistema não permite um equilíbrio dos diversos. Da comunidade das plantas, vai ter doença que entra. Além disso, já tem muitos estudos que mostram que uma planta vai ter tendência a adoecer mais fácil se ela sofre um desequilíbrio, por exemplo, nutricional. Poxa, entre outros, e por exemplo, vai ter mais pragas. Se tiver um outro tipo de desequilíbrio, por exemplo, nitrogênio. Um excesso de nitrogênio vai fazer que os bichos encontrem muito mais nitrogênio na planta, entre outros insetos. Então, a sua multiplicação vai ser muito mais rápida, porque tem nitrogênio, e nitrogênio é difícil de encontrar. E aí, começa o ciclo das doenças e das pragas. O que que você tem que fazer? Passar remédio. Passar basicamente um SIDA. Então é passar um veneno. Que acho que não trata o sintoma na planta. Não. A gente mata o
O bicho.
agente causador.
O agente.
Exatamente.
É que não é bicho, né? Que muitas vezes não é bicho, né? A gente acaba neutralizando, né?
Exatamente. E aí, a gente começa a sentir necessidade de entrar com insumos. Esse insumo pode ser os SIDAs, os pesticidas, que, assim, a gente tem que falar, são venenos. Eles foram feitos para matar, cada um seu tipo. Os herbicidas para matar alguns tipos de plantas. Os fungicidas para matar alguns tipos de fungos. E os inseticidas para matar alguns tipos de insetos. A gente fala alguns, mas muitas vezes o espectro é muito mais largo do que precisava. Então, se eu quero matar o pulgão, muitas vezes eu mato a joaninha, que seria o predador natural do pulgão. E aí, se tiver um pulgão sobrando na lavoura, ele vai, assim, se tiver dois,
Vai ficar
né?
mais forte, né? Ele
Ele
vai multiplicar.
vai se multiplicar e não vai ter mais predador. Então, ele vai poder se multiplicar muito rapidamente, sem predador, então sem controle populacional. E aí, uma vez que você usou um veneno, você vai ter que usar ele de novo, e de novo, e de novo. E aí você se torna dependente, né? Aquilo que era para remediar se tornou, na verdade, uma droga, e você ficou viciado, né? E aí, por exemplo, quando se trabalha com sistemas que vão do convencional pro orgânico, onde não é permitido o uso de grande parte dos venenos, dos agrotóxicos, os primeiros anos realmente as culturas estão sendo atacadas, porque o agroecossistema, tanto do solo, mas também acima do solo, está totalmente desequilibrado. E isso vai demorar uns anos para que o seu sistema seja equilibrado e que as suas plantas não sejam atacadas.
Você
E aí,
sabe que eu.
você
Fala,
pode falar.
finalizo. Eu trabalhei um período com uma comunidade, eu trabalhei apoiando comunidades no campo, levando a escola para o campo, para geração de renda e produção de alimento para subsistência de um grupo comunitário. E a gente levou a agroecologia. A gente teve aula com uma pessoa muito querida, que chamava Ruth Simone. Não sei se conheceu ela. Ela
Não.
foi a primeira pessoa a fazer um mestrado em agroecologia e trazer um nível mais técnico para dentro da Imater. E eu trabalhei junto com ela dentro de uma região no litoral do Paraná. E então nós criamos um grupo aprendendo essas mesmas coisas que nós estamos falando, mas gente que nunca tinha tido aula sobre o solo ou sobre como que o alimento surge, né? E você falando tudo isso, eu me lembro assim como as pessoas ficaram admiradas. Elas em 6 meses elas tinham uma lavoura de olericultura, que se faz, digamos, de certo modo rápido, né? Mas nós visitamos propriedades naquela época que tinham utilizado agrotóxicos e elas estavam arrasadas. E nós fomos em pessoas que tinham acreditado no trabalho da Ruth. E a pessoa tinha deixado descansar 3 anos, mas ela nos contava que era o Cícero, que ele, durante 7 anos, ele teve que renovar aquela terra que estava estressada antes, por ele mesmo, porque ele não sabia fazer de um outro jeito. Para aumentar a sua produtividade e exportar. Então, nesse período de 7 anos, ele fazia mudanças, né, de áreas, né, aonde ficava o gado, ele plantava depois o gengibre. E depois ele fazia a troca e botava as galinhas naquela região. Então ele ia fazendo essa troca e ele passou a ser o primeiro exportador de gengibre do litoral do Paraná. Mas ele teve que ter uma paciência e uma confiança naquele trabalho. E ele via resultado, assim, como que a natureza voltou. Então, ele foi uma pessoa que arrasou a terra e depois ele viu aquilo voltar.
Realmente, essa transição é uma coisa que ela assusta muita gente, por exemplo, quando trabalha no convencional e vai para o orgânico. Porque, primeiramente, vai ter que aprender tudo de novo, porque você não trabalha com a mesma coisa. São as mesmas plantas, mas a forma de lidar é totalmente diferente. E outra, enquanto se faz essa transição, primeiro que vai ter muito problema de pragas e doenças, né? Então, como que vai ficar a sua renda nesse meio tempo, né? Então, por isso que nesses momentos é necessário uma ajuda de de uma instituição de fora para poder ajudar o pessoal que faz essa transição, porque ela não é nada fácil. Primeiramente, culturalmente, né, mudar a cabeça, tecnicamente e financeiramente, né? Então isso realmente, se não tiver um apoio, por exemplo, da Emater, para fazer e de programas que possam, por exemplo, ajudar a ter uma outra renda nesse meio tempo, realmente os projetos têm uma efetividade muito baixa, né?
Podia falar sobre os serviços ecossistêmicos?
Vamos lá, mas eu vou me limitar a alguns serviços sistêmicos que o solo presta, tá? Antes de falar o que que é um serviço ecossistêmico, antes de falar isso, eu vou ter que falar o que que é um serviço ecossistêmico, né? Então, o serviço ecossistêmico é basicamente uma coisa que a natureza faz e que o ser humano se aproveita, que faz bem para a sociedade humana. Então, é uma certa visão de tá, o que que, qual que é o valor da natureza? Esse questionamento é muito grande. Qual que é o valor dessa floresta? Qual que é o valor dessa horta agroecológica? Qual que é o valor dessa várzea? E aí, enfim, tem todo o valor da própria natureza estar ali e ter essa diversidade que a gente falou e que, pelo jeito, você já se apaixonou e que eu sou um apaixonado, né? E tem
Total.
uma infinito, e ao mesmo tempo, se você falar isso para colocar isso em frente a um projeto de desenvolvimento local, por instalar, por exemplo, para gerar renda, por exemplo, né? Vamos tirar essa floresta e vamos começar a plantar alguma coisa e vamos fazer uma agroindústria que vai poluir o rio. Mas tá, a gente precisa disso. Tá, mas qual que é o valor dessa área e desse rio estar funcionando direito? E aí que vem a ideia dos serviços ecossistêmicos. A gente vai ver qual que é o benefício que é prestado para o ser humano. Então, olha, é uma visão extremamente antropocêntrica e interesseira,
É um
né?
recorte antropocêntrico, né? É isso.
Exatamente.
Tá.
A gente não olha o valor da natureza pela natureza, que para mim é o maior valor.
Entendi.
Mas a gente não consegue fazer uma avaliação econômica disso ainda. A gente já consegue fazer, por exemplo, falando assim: nossa, se 100 pessoas visitam um parque desse e a entrada é R$ 10, e que 100 pessoas visitam por dia, então por ano isso dá uma renda de X. Então, esse é o valor, por exemplo, desse parque. A gente consegue fazer, tem umas aproximações, mas é uma aproximação, tá?